Masechet Ktubot Daf Pei Hei Amud Beit. Então a gente está na primeira linha do Amud Beit, onde começa a Gmará Hau Gavra. Então fala Gmará, conta pra gente. Hau Gavra de Afkitshev Margenita de Tzaire Besadina Berav Miasha. Então tinha uma pessoa e ele pegou 7 joias preciosas. E ele enrolou dentro de um pano e ele deu para o Rav Miasha guardar. Que era esse Rav Miasha, era Barberei de Rabi Yoshua ben Levi. Ele era neto do Rabi Yoshua ben Levi. Shachiv Rav Miasha Velopakit. Então, Rav Miasha faleceu de repente e ele não deixou instruções para os herdeiros o que fazer com isso. Então, quer dizer, ele não falou, olha, essas 7 pedras preciosas que estão enroladas ali dentro do paninho pertencem a fulano. Ele não deixou nada avisado, nada escrito, ele não sabia o que fazer. Até porque, então, o Rashi fala que já que ele faleceu de repente, então ele não tinha como se preparar para isso, como deixar avisado. Então, veio o carinha ali, cobrou dos herdeiros. Os herdeiros não sabiam o que fazer. Foram para o Rabi Ami. Amarlei, veio o Rabi Ami e respondeu o seguinte. Hada de Adana Berambi Miasha Barberei de Rabi Yoshua Ben Levi de Lomid. Ele falou, primeira coisa, o Rabi Miasha não era rico. Onde ele tem 7 joias ali guardadas? Ele não era uma pessoa que tinha muitas posses, muitas coisas, etc. Então, primeira coisa, ele não era rico. Veod, e além disso, a Kayaif Simana. O carinha que veio cobrar, ele estava falando Simanim. Quer dizer, ele estava falando Simanim. Ele veio ali e falou, olha, são essas 7 pedras preciosas, essa, uma assim, uma assado, estão todas guardadas ali dentro de um pano que é assim, assim, assim. Pô, de onde ele tem esse conhecimento até nesse nível de detalhe? Pô, tem que ser que é dele. Só que, fala Agmará, velo Amará nela de Loragil, de Ail Venafik, Leata. Só que a gente só aceita esse tipo de coisa quando é uma pessoa que não está acostumada a frequentar a casa. Por quê? Avaragil, de Ail Venafik, Leata. Se ele está acostumado a frequentar a casa, por mais que a gente sabe que o Rav Miasha não era rico, e que isso provavelmente é alguém que deu para ele guardar, mas a gente não tem como saber se é dele. Por quê? Talvez o cara veio trazer para o Miasha guardar. O carinha estava ali, porque ele estava de visita. Ele vinha todo dia ali estudar com o Rabino, uma hora por dia. Na hora que ele estava ali no meio do estudo, veio o cara, deu para ele as pedras preciosas, abriu, mostrou, fechou. Aí o Miasha foi lá, guardou na gaveta. Aí vem o cara e fala, olha, eu dei para ele guardar, ele guardou na gaveta. Ah, ladrão! Então, fala a Gmará, que a gente só se apoia nisso que ele sabe se manir. E nisso que a gente fala que provavelmente isso não pertencia ao próprio Rabi Miasha, com a condição que a pessoa que está cobrando é uma pessoa que não está acostumada a frequentar a casa. Porque se ele está acostumado a frequentar a casa, ele pode ter visto. Que isso que fala, Gmará, a gente tem que suspeitar. Inejachrina afkid veio mirza kaza. Que outra pessoa veio e guardou isso com o Rabi Miasha, e ele viu isso acontecendo e por isso é que ele tem essa grande gama de detalhes. Mas não é, então isso não é prova que é dele. Agora como ela fala, Au gavra de afkit casa de caspa bei chasa, shachiv chasa velopakit. Então, de uma pessoa que se chamava chasa, alguém foi lá e guardou com ele um copo de prata. E aí esse Chassa também faleceu de repente. E deixou avisado, quer dizer, o Rashi traz aqui que esse Chassa faleceu afogado. Quer dizer, Gmará Vamot traz a história lá de que estava indo no navio, e etc. E aí ele acabou falecendo afogado. Mas ele falou, não deixou avisado em casa isso, aquilo, não é que ele já estava doente, gente mesmo, falou, olha, isso pertence a esse, aquilo pertence, etc. Então, Shachiv Chasa Velopakid, ele não avisou nada. Atule Kamei de Rav Nachman, vieram perguntar para Rav Nachman. Amarleu, Yadana Bebe Chasa de Lomid. Então ele falou, eu sei que esse Chasa não era uma pessoa rica. Para ter um copo de prata, assim. Veod, Akai, Aif Simana. O carinha aí está dentro do Simanim do copo, que o copo é assim, assim, assado, etc. E tudo. Só que, de novo, fala Gmará, Vela, Maranelo Dragil de Ail Venafik Leatam. Só que a gente só aceita essa lacha se a pessoa que está cobrando é uma pessoa que não está acostumada a frequentar a casa. Aval ragil de ayr venafik leatam. Agora, se é uma pessoa que está acostumada a entrar e sair da casa, quer dizer, ele frequenta ali a casa, imar inish achrinaf, que a gente tem suspeita que outra pessoa guardou com ele esse copo de prata, veio mirza chazar e ele simplesmente viu. Pois mais uma história. Au de afkid Matkesa, Beirav Dimi. Então, tem uma pessoa que guardou uma matkesa. Rashi fala aqui que a matkesa é uma roupa de seda. Seda é, até hoje em dia, é um tecido muito caro. Não acho que hoje em dia é tão caro quanto era na antiguidade. Mas até hoje em dia a seda não é um tecido barato. Então, alguém deixou ali uma roupa de seda na casa do Rav Dimi. A rua de Rav Safra, que era irmão do Rav Safra. Shachiv Rav Dimi Velopak. Então o Rav Dimi faleceu e não deixou avisado o que fazer com essa roupa. Atalekamei de Rabi Abba Amarle Ochada de Adanabe Berav Dimi de Lomid. Então a primeira coisa, o Rabi Abba falou, eu conheço o Rav Dimi, que ele não é uma pessoa rica, ele não ia ter esse tipo de roupa para ele. Veod Akayayif Simana. E além disso, o dono deu o simanim, né? Ele falou, a roupa é assim, assado, essa cor, aquela cor, dessa maneira, mancha aqui, mancha ali, sei lá, qual é o simanim que ele deu. Mas ele deu o simanim da roupa. Vê lá, Maran, ela de Loragil ve'ayil ve'nafik le'atam. Loragil ve'ayil ve'nafik le'atam, eima, ine, shakrina, afkid ve'o mirza chazar. Maran fala aqui a mesma coisa, que essa lei só se aplica se ele é uma pessoa que não frequenta a casa. Mas se ele frequenta a casa, então eu tenho medo que ele viu quando o dono verdadeiro da roupa veio deixar a roupa aqui guardada com o Rav Dimi, e por isso a gente não acredita nele. Agora vem a Gemara e fala, ah, o de Amarleu, Nechassai Letuvia. Então tinha uma pessoa, estava falecendo, e ele chegou e falou, eu quero dar os meus bens para o Tuvia. E aí, pum, morreu. Então, fala a Gemara. Ata Tuvia, se veio Tuvia, Amarabiochan, Areba Tuvia. Então veio Tuvia e falou, olha, eu quero receber as coisas que fulano tinha prometido que ia me dar. E aí, quer dizer, ele falou na frente das testemunhas, quero dar isso para Tuvia. Veio Tuvia, ok. Então, Amarabiochan, Areba Tuvia. Agora, fala Agmará, Amar Tuvia, Veata Rav Tuvia. Se ele falou, eu quero dar os meus bens para o Tuvia. E aí quem veio receber os bens é o Rav Tuvia. Então, fala Agmará. Veata Rav Tuvia. Le Tuvia Amar. Le Rav Tuvia lo Amar. Ele falou, ele queria dar para o Tuvia. Quer dizer, como se ele tivesse especificado a essa pessoa que mora nesse lugar, a gente vê que é, mas que ele só falou o nome. Pode ser que, e aí ele falou Tuvia. Veio uma pessoa que é Rabino Tuvia. Ele vai chamar ele pelo primeiro nome? Então, deve ser que não é ele. Deve ser que o dinheiro é para outra pessoa. Já aqui, deve ser que o dinheiro é para outra pessoa, então a gente não dá. Então, isso que fala Agmará aqui. Letuvia amar, letuvia lo amar. Só que o quê? Vei inish, de gis be. Agis be. Se ele é uma pessoa que ele é íntimo desse Rav Tuvia, sei lá, amigo de infância, ou ele tem ali uma boa intimidade com ele, então aí pode ser que, apesar de que o Rabino tem o título de Rabino, ele não costuma usar e falou, dá para o Tuvia, e ele estava se referindo ao Rabino. Então aí fala, Gmará, ok, se ele é uma pessoa que é compreensível que ele tenha chamado o Rav Tuvia de Tuvia. Então aí, ok. Atush nem Tuvia. Agora vai lá, Gmará. Vieram dois Tuvia. Para quem a gente dá o dinheiro? Hã? Então fala, Gmará. Atu trei Tuvia. Shachen vetamit chacham. Tamit chacham kodem. Se um dos Tuvias era Tamit chacham e o outro dos Tuvias era vizinho dele, fala, Gmará. A gente fala que o Tamid Chacham tem preferência. Por que o Tamid Chacham tem preferência? Então fala o Rashi, explica para a gente. Tamid Chacham Kodem, fala o Rashi, Demistama Adam Matzdik Maasav Lizchot Beshat Mita. A pessoa, antes de morrer, quer ganhar as chuyot. Então ele fala, olha, eu quero deixar bens para o Tamid Chacham, para a Torá que ele vai estudar, etc., sem meu mérito, porque a pessoa está se preparando para levar alguma coisa. Pô, o dinheiro ele não leva para depois de 120 anos. Mas se ele gasta o dinheiro para Leachzik Torá, a Torá lá em cima ele recebe. Então ele quer levar o dinheiro lá para cima, não consegue. Ele quis deixar o dinheiro para o Tamid Chacham. Por isso fala, Gmará, que se eu tenho duas pessoas, uma delas é Tamid Chacham, a outra não, a gente fala que provavelmente ele quis dar para o Tamid Chacham. E aí por isso a gente dá para o Tamid Chacham. Então, Shachem é Tamid Chacham Kodem. Karov é Tamid Chacham. A mesma coisa, se veio um parente dele e o Tamid Chacham, Tamid Chacham Kodem. E vai, Aleu. Então pergunta a Gmará agora. Shachem e Karov. Se veio um Tuvia vizinho e outro Tuvia primo. Mai. Qual que é a alahá? Tá Shema. Então, fala, mas vamos ver. Está escrito no Pasuk, Tov Shachem Karov Meach Rachok. O Pasuk fala que é melhor um vizinho próximo do que um irmão distante. Então, parece que o parente, o vizinho é mais próximo do que o parente. Shnehem krovim, ushnehem shchenim, ushnehem chachamim, shuda dedaid. Então fala a Gemara, se os dois são parentes, ou os dois são vizinhos, ou os dois são talmidei chachamim, quer dizer que a nossa dúvida para quem a pessoa gostaria de dar os seus bens é uma dúvida equivalente. Então fala a Gemara, shuda dedaid. Shuda dedaid é o Beidin decide. O que quer dizer o Beidin decide? O Beidin avalia e verifica quem é mais plausível que fulano queria dar um presente para ele. Quer dizer, os dois são vizinhos, mas com esse ele se dava melhor, com outro ele se dava um pouco pior. Qual o tipo? Eles vão avaliar o tipo de relação e tentar, quer dizer, não tem como adivinhar o que ele pensou na hora, porque ele não está mais aqui para responder. E ele, né, falou Tuvia e se foi. E aí não deixou. Mas o que a gente imagina que é mais plausível e que é mais provável que foi o pensamento dele, para ele é que o Beidin vai decidir dar. Agora continua como ela falando. Amalei Rava Bereiderachia Bar Avin. Então veio Rava e falou para o filho do Rav Chia Bar Avin. Tá? Ema lecha milta me'aliuta de'ava maravuch. Ele falou, vem, e eu vou te falar alachot interessantes que eu ouvi do seu pai. Então, fala o Rava. Ade amar Shmuel. Amocher shtarchov lechavero vechazar machlo machul. Afilo Yoresh Mocher. Então fala assim, existe uma coisa que é venda de títulos, venda de dívidas. Tá? Então assim, digamos, eu emprestei dinheiro para alguém. eu tenho agora o documento, que daqui a 5 anos eu vou poder cobrar dele $100,000. Então eu posso pegar, vender esse documento para outra pessoa, e aí a pessoa que comprar o documento vai ter o direito de cobrar esses $100,000 na hora que a data vender. Obviamente que ele não vai me pagar $100,000 por isso. Porque, primeiro, ele não sabe o que vai ser e o que não vai ser. Segundo, por causa da Lachá, que a gente vai estudar daqui a 2 minutos. Então, ele não vai chegar agora. Então, ele falou, ele tem ali dúvida, o cara vai cobrar, não vai cobrar, o documento é verdadeiro, o documento é falso, a dívida realmente existe, vai ter com quem, vai ter dor de cabeça, pôr ele na justiça, tirar o dinheiro dele, executar as garantias. Não é assim uma coisa tão simples. Então, ele paga menos, mas ele compra. E aí, quer dizer, isso é válido tanto para venda de dívidas normal. Depois a gente vai ver nas próximas 2 linhas da Gemara, venda de Ketubá, que é um pouco mais complexo, mas segue a mesma lógica. Então vem o negócio. Ah, de Amar Shmuel. Amorher Shtarchov lechavero vechazaru machlo machul. Shmuel falou malachá assim. Se eu tinha uma dívida, quer dizer, alguém me devia dinheiro, $100,000, como a gente falou antes. Eu fui lá e vendi para o Reuven. Quer dizer, o Shimon me deve dinheiro, eu fui lá e vendi para o Reuven. Depois que eu vendi para o Reuven, o Shimon veio falar comigo, olha, tá difícil de pagar a dívida, não tenho dinheiro. Eu falei, olha, quer saber? Tá perdoado. Perdoou. E o Reuven perdeu. Então, o Reuven que comprou a dívida, perde tudo. Depois a gente vai ver... Hã? Não, eu sou o dono da dívida. Eu vendi a dívida, mas o Shimon deve dinheiro para quem?
Para quem está com o papel na mão.
Não, então, quem emprestou para ele dinheiro fui eu. Quando eu passo para ele o direito de cobrar a dívida, eu não me retiro totalmente. Quer dizer, o direito de cobrar é dele, mas o direito de perdoar é meu ainda.
Perdoa e paga o
carro. Hã? Eu não tenho como me vender. O que eu tô falando assim, digamos que o cara dá o calote. Calma, o cara dá o calote. Sim? O cara dá o calote. Sim, ele não pagou. Aí o outro vai vir reclamar comigo, peraí, ele não me pagou, etc. Eu falei, bom, você comprou, azar o seu. Só que, digamos, ele dá o calote e depois ele falece. Daí ele vai chegar no Shammai. No Shammai ele vai falar, olha, você deve dinheiro. Para quem que ele deve dinheiro? Aí ele fala, olha, você vai ter que voltar em Gilgul para devolver o dinheiro que você deve. Quem vai ter que voltar para receber no Gilgul? Eu ou o Reuven? Não, eu, porque eu sou o dono da dívida. Não, quando eu vendo o direito que eu tenho, quer dizer, o Reuven ele vem no meu lugar. Mas o Reuven está nas minhas costas. Se eu não estou com os ombros embaixo do Reuven, o Reuven cai. Não existe, quer dizer, se o Reuven vier cobrar dele, o cara fala, quem é você? Eu não te conheço. O Reuven tem que vir e falar, olha, eu estou vindo no lugar do Beto para cá. Eu falo assim, vem um cara com um documento. Ele fala, olha, nunca emprestei dinheiro para, nunca peguei dinheiro emprestado de você, por que eu vou te pagar alguma coisa? Ele fala, não. Sim, eu não, esquece hoje. Eu estou falando mas não estou falando. Não é que não, não é assim, hoje funciona porque é uma convenção. Na verdade, para quem ele deve dinheiro? Eu emprestei dinheiro para o Shimon. Se vier o Reuven cobrar do Shimon, o Shimon fala, quem é você? Eu não te conheço. Então, isso que a Gemara falou, que o Shmuel veio e falou, quando alguém vende uma dívida, se depois ele foi lá e perdoou a dívida, então a dívida está perdoada. Aí depois, mais para frente, a gente vai estudar se tem a... Se a pessoa que perdoou a dívida tem que pagar uma multa porque ele acabou prejudicando o comprador, etc. Isso a gente vai chegar lá mais para frente. Mas agora sim, o seco da lei é que a pessoa que devia dinheiro para mim e eu depois vendi essa dívida e eu perdoei para ele, ele está perdoado. Então ele está fora da história. Ah, Então é isso que falou o Shmuel. Vou ler de novo. De Amar Shmuel, Amocher, Shtarkov, Lechavereu, Vechazaru, Machlo, Machul. E aí fala o Shmuel mais que isso. Vafilu, Yoresh, Mocher. Mesmo se a pessoa que vendeu a dívida, quer dizer, o dono da dívida, ele morreu. Então veio agora os herdeiros dele. Chegaram aqui e os herdeiros perdoaram a dívida para o credor. O cara que comprou a dívida perdeu igual. De novo, a gente vai falar depois qual a história, se tem multa, não tem multa, aí é mais para frente. Mas, por enquanto, a gente está estudando o status da dívida. Até porque também tem uma grande diferença entre se eu vou pagar uma multa ou se eu vou pagar a dívida. Quer dizer, a dívida é uma dívida de 10 anos atrás, que cobra garantias do Shimon de 10 anos atrás. A multa, se ela existe, ela nasce no momento em que o fulano foi prejudicado. Mas bom, voltando aqui. Ad Amar Shmuel, Amocher Shtarchov Lechavero, Vechazaru Machlo Machul, Vafilu Yoresh Mocher. Só que o quê? Modei Shmuel, Shmuel concorda, Bemachneset Shtarchov Lebala, Vechazaru Machalto, Sheino Machul, Mipreche Adoke Adá. Fala o Rava aqui, que é o seguinte, se uma mulher casou, aí quando ela casou, ela trouxe para o casamento bens, como a gente falou antes, traz dinheiro, traz terrenos, traz bens, etc. Parte dos bens que ela trouxe é as dívidas que as pessoas deviam para ela, ou sei lá, deviam para ela, ou deviam para o pai dela, ela herdou, não sei. Mas ela trouxe bens que agora devem para ela, documentos. E ela trouxe para o casamento, deu para o marido. Fala o Rava, em nome do Rabi Chia Baravin, que se a mulher perdoou, vechazrau mechaltou, ei no machul, não está perdoado. Por quê? Mipneshe yado ke yada. Na hora que a mulher traz isso para o casamento, o marido se torna dono da dívida. E aí a mulher já não tem a capacidade de perdoar sem a permissão do marido. Quer dizer, quando eu vendo uma dívida, eu vendi o direito de cobrar a dívida. Mas a dívida em si continua em mim. Então se eu perdoei, está perdoado. Aqui a mulher, quando casa, ela traz para o marido, quer dizer, o marido ganha posse na própria dívida. Então, o cara que devia dinheiro para a mulher não pode chegar para o marido e falar, ah, o que você tem a ver na história? Ele falou, não. Você emprestou para ela, você emprestou. Quer dizer, você pegou emprestado dela, você pegou emprestado como se fosse de mim. Porque na hora que eu casei, eu assumi direito sobre os bens dela. E aí, quer dizer, a dívida é também comigo. E aí, agora, a mulher não pode perdoar a dívida porque ela pertence ao marido. Então, quer dizer, mesmo que o Shmuel falou que quando a pessoa vende uma dívida, se ele perdoar, mesmo assim está perdoado, porque não existe. E é isso que o Rashi explica aqui. Cadê? Vechazar o machlo, a mocher, sheom malve, machlo lelove. Quer dizer, a pessoa que vendeu a dívida, que é o cara que tinha emprestado o dinheiro, perdoou a dívida pro cara que pegou o dinheiro emprestado, machul. Fala o Rashi, está perdoado. De amar lelove leloqueach, porque a pessoa que pegou dinheiro emprestado chega para o cara que comprou o shtar e fala, lav bal dvarim didiat, eu não tenho nada a ver com você. O que você quer de mim? Quem é você para me cobrar dinheiro? Eu nunca emprestei dinheiro, peguei dinheiro emprestado de você. Eu nunca... Então ele fala assim, se o vendedor não perdoou a dívida, ele não pode chegar, ele fala para eu ver e fala, olha, quem é você? Nunca peguei dinheiro emprestado de você. Ele falou, é verdade, mas você pegou dinheiro emprestado dele e ele me deu o direito de cobrar. Quer dizer, eu estou aqui com a força dele. Mas quando eu abro mão da dívida, acabou. Agora ele não tem mais o que cobrar. Agora vamos mais uma, que ainda é em cima disso. Kerifte de Rav Nachman, Zavinta Lektuba, Lektubata Betovatana. Então a gente falou antes de venda de dívidas. Agora, a gente vai falar de venda de Ketubá. Então, na venda de dívidas, a gente falou que quando a pessoa vende uma dívida, então ele vende por um preço menor do que o valor de face da dívida. Porque ele falou, tem um risco ali dele não receber, de não acontecer, sei lá, dor de cabeça de cobrar, etc. Quando a mulher vai vender a Ketubá, o risco é muito maior. Por quê? Primeiro, você não sabe quando a mulher vai cobrar a Ketubá. Mas a dívida está escrito ali, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A Ketubá, quando a mulher vai receber o dinheiro da Ketubá? A mulher vai receber o dinheiro da Ketubá ou quando o marido dela falecer, ou quando eles divorciarem. Então, primeira coisa assim, se a mulher morrer antes do marido, o cara que comprou a Ketubá perdeu todo o dinheiro. Pois ali, sei lá quanto dinheiro deu para a mulher, ele perdeu. Então, se a mulher morrer antes que o marido, ele perdeu. Pode ser que eles vão viver felizes para sempre, até os 120 anos. E aí, o marido vai falecer com 120, a mulher tem 110, e o cara vai receber, levar 80 anos para receber. Pode ser que daqui a 80 anos a mulher faleceu antes do marido, e ele não vai receber. Então, o valor que ele paga pela Ketubá é muito menor do que o valor de face da Ketubá. E aí, então, isso que fala Agmará. Queria ter de Rav Nachman, então eu tinha uma parente do Rav Nachman. Zevinte ali Ketubá tá metovataná. Ela vendeu a Ketubá dela por um deságio bem grande. Metovataná quer dizer um valor pequeno. Igreja, o Shiva. Depois ela se divorciou. Depois de divorciar, ela morreu. Não, então, ela não vai receber. Quem vai receber é o comprador. Atu katavelelebata. Então, o comprador foi lá cobrar o valor da Ketubá da filha. Que eu não sei se ela não tinha irmãos, e por isso ela era herdeira, ou se... Mas ele foi lá cobrar da filha da mulher. Ah, mas leu Rav Nachman. Então, chegou e falou Rav Nachman. Leica de Lisba lá, ele falou, não tem ninguém que dá para ela um conselho. Qual conselho? Tizil vetichla le Ketubata, deima. Ele falou, vai, perdoa a Ketubá da sua mãe. Por quê? A gente acabou de ver que o Shmuel falou, quando você vende o documento, se você perdoou, ele está perdoado. Depois, conforme sobre a multa, o Tosfos pergunta isso, eu não vou entrar agora, mas... mas sobre a multa é outra coisa, a gente vai falar depois, aí não vou entrar agora nisso. Mas a gente estudou atrás que se alguém vendeu uma dívida e ele perdoou, a dívida está perdoada. E se ele morreu e o herdeiro perdoou a dívida está perdoada. Então veio o Rav Nachman e falou, a menina que está aí, ela é a herdeira. Se ela é a herdeira, se ela perdoar a Ketubá, a Ketubá está perdoada. E se a Ketubá está perdoada, então acabou, ela fica com o dinheiro, porque ela é herdeira. Então, vetichla le Ketubá deima, legabe avua, que ela perdoe a Ketubá da mãe dela para o pai dela, vetir tamine, e aí ela vai herdar a Ketubá dele, chama, então, mas ele não falou isso para ela direto, ele falou, olha, quem vai falar isso para ela? Aí acabou, uma pessoa falou para outra, que falou para outra, a menina ouviu, asla, achilta, ela foi lá e fez isso. Amar Rav Nachman, veio Rav Nachman e falou, assino atzmeinu que orche adayanim. Ele falou, acabei me comportando como orche adayanim, as pessoas que vão ali e escutam o julgamento e ficam ensinando, olha, fala, se você falar isso, você vai ganhar. Mesmo que às vezes, sei lá, não é verdade, ou etc. Ficam fazendo ali que não é correto se comportar assim. Pergunta a Gemara, Meikara Maisava. Ele passou Maisava. Ele falou, se o Rav Nachman acha que é errado ensinar isso para ela, Porque no começo ele falou, olha, quem dera alguém fale isso para ela. Falou, fica quieto. Se ele acha que é certo ajudar a menina, porque é parente dele, sei lá. Então, por que que ele depois se arrependeu? Falou, o que que ele pensou no começo? O que que ele pensou no final? Então, fala, Gmará, mei cara savar. No começo ele pensou, me psarechá lo titalam. Ele falou, tem algum parente? Você tem a obrigação de ajudar. Você tem que ajudar ele. Falou, eu posso ajudar a menina? Eu tenho que ajudar ela. O Basov, só que no fim ele se arrependeu. Porque, Savar, Adam, Hashuv, Shane. Falou, se fosse outra pessoa, ajudou a menina, ok. Mas eu sou uma pessoa importante. O que que, as pessoas vão ficar falando? Que os rabinos ficam protegendo a família, às custas das outras pessoas, sai prejudicado, etc. Então, sai disso. Por isso ele se arrependeu de ter falado. Então, no começo, ele falou isso que ele falou, as pessoas veem ele fazendo isso, acabam também aprendendo ele, olha como se comportam, olha o que fazem, etc. E vão acabar facilitando nessas coisas. Então, por isso, o Rav Nachman, no começo, pensou que ele tinha que ajudar a menina, mas depois ele se arrependeu, porque ele falou, já que ele é uma pessoa importante, as pessoas vão acabar aprendendo dele e fazendo coisas erradas. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém.